hora de Palmeiras na Central 3, é hora de rock clássico na sua web, é hora de Verdaço Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacassi.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e esta é mais uma edição do Verdaço Classic Rock. Programa que vai até vocês pela Central 3, www.central3.com.br. O programa normalmente vai ao ar ao vivo todas as sextas a partir das 19 horas, mas hoje tem basquete do Verdão e como todos vamos prestigiar o nosso time da Bola Laranja, programa um pouquinho mais cedo, hoje transmitido ao vivo a partir das 18h15. Comigo mais uma vez, como toda semana, ele, o homem do basquete, que sabe tudo de futebol e arrepia na zaga, Leandro Yamin. Tudo bem, Leandro?
Dali, Conrado, tudo bem?
Beleza,
prazer, cara. Prazer estar falando com você. Último jogo em casa do Palmeiras antes dos playoffs no basquete, falaremos um pouco disso e muito de tudo, muito do que compõe o nosso Parmeira.
Dia a dia do nosso Verdão e quem está aqui com a gente é um convidado muito ilustre. Todos vocês devem ter acompanhado no último domingo a manifestação popular que houve por reformas políticas, por mudanças nas lideranças do governo, e uma faixa fez muito sucesso na manifestação da Paulista, uma faixa que dizia o seguinte textualmente: fora Dilma, Alckmin, o PMDB e o Valdívia. E está aqui com a gente o autor da faixa, Doutor Gustavo Cavalheiro. Prazer, Gustavo, receber você aqui no Verdazo Classic Rock.
Pô, valeu, agradeço. Agradeço o convite, Conrado, né? Pessoal que ouve o famoso VCR. Pô, foi bem legal mesmo. A gente vai contar aí como é que foi essa experiência, que tinha uma ideia de colocar ali como se fosse um vírus no meio da passeata e acabou dando certo, espalhou bastante, foi bem legal, hein?
Se a sua ideia era fazer virar vírus, meu irmão. A gente vai falar bastante sobre essa faixa, fez um imenso sucesso, e obviamente sobre o conteúdo dela. Vamos falar também sobre futebol, sobre basquete e muito rock and roll, começando muito bem o Verdazo Classic Rock dessa semana com Metallica. We'll be right back. Impossível não se lembrar de Mustafa Kotor se ouvindo essa música. Master of Puppets. Faixa título do álbum, do, obviamente no mesmo nome, do Metallica. Álbum lançado em 1986. Essa faixa, obviamente, foi escolhida porque ela tem um fundo político, é claro. E o nosso programa de hoje, ele trata, vai tratar da manifestação e da manifestação do Gustavo na manifestação de domingo. Gustavo Cavalheiro, gostaria que você contasse para o ouvinte do Verdazo Classic Rock de onde veio a inspiração para fazer a faixa. E também que você falasse do aspecto eclético dela, né? Porque você atirou para tudo que é lado, né?
É, como disse um aluno meu, até falar nisso, um abraço para os alunos do Senac de Publicidade, os Futeboys, três palmeirenses malucos e um São Paulino mala, que toda aula me enche o saco para falar de futebol, mas são muito gente boa. É, como um outro aluno me disse, o papo é argentino. E eu fui pop porque o pop não poupa ninguém. Como você adora Humberto Gessinger.
Ah, Humberto Gessinger. Grande poeta contemporâneo, Humberto Gessinger.
Qual é aquela melhor parte que você gosta da poesia dele? Da Ana, que rima com o que era?
Ana, o cara conseguiu rimar Ana com sacana.
Exatamente.
Seus olhos são labirintos Ana.
E aí, a minha ideia era ir na Paulista, ver qual que era. Todo mundo ficava, não, vai ter black block, vai ter porrada, não sei o que. Eu fui até sem óculos, fui de lente. Pronto para o pior até, né?
Quem tem óculos sabe como é.
Sabe como é que é? Tomou um tapa na orelha, o óculos voou, você já não sabe nem que planeta que você tá.
Prejuízo já é seu, não adianta.
E fui de boa, e aí, e muito pela questão política, eu quis colocar lá, fora Dilma, fora Alckmin, fora PMDB. E aí eu falei, pô, mas aí vai ser mais um lá no meio e tal. Aí eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa diferente. Saindo de uma aula, explicando pra galera na quarta, antes do domingo lá, né? Expliquei sobre viral, tal, que tem que ser uma coisa inusitada, uma coisa...
Mas explica, você dá aula exatamente
aula de
quê?
De publicidade, sou professor doutor, como você bem disse.
Professor doutor.
Comunicação e semiótica. Então, dou aula em publicidade, dou aula pro design também, a parte de gestão, dou aula até na gestão de moda. As meninas fizeram um grande manifesto na terça-feira, última terça-feira, na minha aula levantaram cartazes também, zoando a minha cara. Um beijo para todas elas. Algumas palmeirenses também. E aí eu tinha explicado na quarta sobre como é fazer um viral. E que tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa inusitada, tem que ser uma coisa até com uma certa controvérsia, mas não negativa, e alguma coisa que se destaque, que chame atenção. E aí eu tava voltando, eu falei, pô, e tava aquele papo de, ah, Valdívia vai renovar, o pai dele pediu mais. Eu falei, puta, quer saber? Eu quero mais que saia primeiro Valdívia. A faixa tá até errada, tinha que ser fora Valdívia, depois fora todo o resto. Era essa a ideia. E eu fui meio despretensioso, fiz. Cheguei no sábado na casa da minha sogra tinha esse pano amarelo. Eu falei, pô, preciso comprar cartolina, vou fazer um cartaz. Ela falou, não, eu tenho um pano aqui, tenho tinta de tecido, faz aí. Aí eu abri o tecido, era do tamanho da minha envergadura. Falei, bom, beleza, se não encontrar ninguém, eu vou andar igual o Cristo de braço aberto com essa faixa doida, com dois pregadores no meio, um no peito e um na barriga para segurar a faixa. E o mais doido foi, teve o jogo de manhã, né, aquele jogo...
4:15,
estranho. No horário, nada a ver, né? E eu peguei o metrô ali na Santa Cruz e encontrei o Renan Zani, que também tá sempre nas fotos aí. E ele, palmeirense, viu com a nossa camisa da seleção de 65, né? A camisa amarela. E ele falou, você foi no jogo? Eu falei, não, eu tava secando a faixa aqui, né? Aí ele falou, o que, que tem na faixa? Eu mostrei a faixa e ele falou, pô,
fechei.
Vou te ajudar. Vamos aí. E foi muito louco. Assim, eu achava que ia ter mais confusão por alguma coisa política. E o que mais chamou a atenção, e todo mundo, assim, acho que sem sacanagem, acho que... Tiraram umas 1.500 fotos. Foi um negócio absurdo. Assim.
Mas é isso que eu queria entender.
Muito louco.
Como é que foi lá? Como é que foi a reação das pessoas, dos palmeirenses, dos não palmeirenses?
Boa.
E também, sua faixa começa com fora de um, mas também tinha Alckmin.
Sim,
ali,
essa,
né?
Era essa era a ideia. A minha ideia era essa.
Podia dar problema, né?
E teve até um cara, só nessa parte do Alckmin, depois eu vou foco no Valdívia. Teve um cara que lá pelas tantas virou aí com um cara fortinho, camisetinha regata, assim, aqueles playboyzinho bombado. Chegou e falou assim, ó, com a caneta pincel, ó, risca aí. Eu fiz, oi? Risca aí, o Alckmin. Falei, hã? Aí ele falou, não, quem é melhor que o Alckmin? Eu falei assim, ó, qualquer um que joga mais que o Valdívia, né? Aí a galera que tava em volta tirando foto
já deu risada. Tá.
Aí ele continua, não, risca aí. Eu falei assim, ó, cadê sua faixa? Faz a sua, cara, faz a sua que eu aplaudo. Você vem fazer.
Vem falar. Arrisca aí, cara.
Que audácia, né, cara? Tipo, pô. E aí também teve um senhorzinho que eu suponho que ele tem alguma doença, algum Alzheimer, alguma coisa assim, que ele chegou na orelha do Renan e falou assim, o que que os americanos vão falar?
Que
americano, cara, se liga. Mas o tiozinho tá meio desconectado do planeta ali na hora, né? E também teve várias pessoas, teve uma senhorinha que veio assim na minha orelha e falou assim, olha, eu vi que tá escrito Alckmin, quero te falar uma coisa. Eu votei nela e me arrependi muito. Isso assim, ó, que falou que votou nela e se arrependeu, teve acho que umas 15 pessoas assim que fizeram isso. Mas todo mundo via e era bem isso, falar, pô, eu não sou de partido nenhum, eu tô contra todos, porque aí uma questão
política. Ninguém tá fazendo nada certo.
E eu quis falar do Valdívia. E aí assim, a questão do Valdívia. Molecadinha de 15 anos pra baixo. Não vou, Valdívia não, cara, o cara é meu ídolo. Aí eu falei, pô, você tá mal, cara. Ídolo com a camisa 10 é o Ademir, é o Djalminha. É o Alex.
Mas você notou isso? O pessoal, né? A favor do Valdívia, mais novinhos.
E todo mundo que é contra, né? Corintiano vinha, tirava o barco e falou, oh, não, fora não, fica aí. Eu falei, tá vendo? Se você é corintiano e quer que ele fica, então eu tô certo na faixa. É. A galera dava risada e tal. Isso foi bem legal. E também todo mundo corria pra tirar foto, falava, ô, Valdívia, Valdívia, deixa eu tirar foto e tal. E muito palmeirense, todos palmeirense falavam assim, pô, aí, né, questão de grana, sei lá, pô, mas o cara ganha 500 pau por mês, esse é o mensalão, esse é o verdadeiro mensalão, ele não joga e tal. E aí, teve também algumas, por exemplo, mãe desses moleques de 15 anos falava, ah, não, o Valdívia é legal, não sei o que lá, falava, mas a senhora torce Palmeiras? Não, não, eu só acompanho meu filho. Eu falava, ah, então, acompanha um pouco melhor, porque o Valdívia só tira a nossa grana, hein.
Mas, Gustavo, você colocou o Valdívia ali na faixa. Como você mesmo disse, você já estava meio mal intencionado, entre aspas, para causar alguma coisa, para fazer alguma coisa diferente. E você colocou o Valdívia para chamar a atenção apenas? Sim. Ou você é realmente
não, totalmente
contra? Pelo amor
de Deus. Futebol é uma coisa que não tem se. Ah, se a bola entrasse, se trocasse o cara. E o futebol não. Então, se o Valdívia jogar. Não, ele não joga, pô. Ele não joga meio. Acho que eu peguei um dado que até um São Paulino me mandou hoje. Que nos últimos 2 anos ele jogou menos de 1/3 dos jogos. Cara, 1/3. Qual é o profissional que trabalha 1/3 do seu contrato e não é mandado embora?
E não precisa nem ir no profissional, vai no familiar também. É. Se o teu irmão não vai no teu casamento, não vai no enterro do teu pai.
Um terço dos eventos, vai, então, não aparece na Páscoa, no Ano Novo. Né? Pô,
O Valdívia, essa semana, ele voltou a treinar com bola, chegou a fazer um coletivo junto com os reservas. Foi 3-0 para os titulares. Obviamente o cara está sem ritmo de jogo. Você concorda também que ele, quando ele joga, quando ele está afim...
Com certeza.
Né? Não dá então, para falar
aí, ou não, né? Esse que eu falo do C. Ah, se ele quiser jogar... Pô, não tem isso. Ele tem que jogar. Ele tinha que ter jogado. A maioria dos nossos, das nossas confusões nos últimos anos, é na hora que ele dá de vez de ser o mago, ele vira o mestre dos magos. Você vira, procura ele some, né? O personagem da Caverna do Dragão era isso, some, o mestre dos magos. Ele joga muita bola. O pessoal fala. Não, e outra coisa que também me criticaram muito, assim, né? Então você quer quem? Você quer.
Que é o Felipe Menezes, eles falam
sempre. Eu queria entender essa lógica, entendeu? Assim.
Porque só tem os dois no mundo.
Se eu não quero o Valdívia, eu quero um cara ruim. Não, eu quero um cara bom que jogue todos os jogos. Ou a maioria dos jogos, entendeu? Que não se esconda, que não treine pra jogar na seleção chilena, entendeu? Eu quero um cara que jogue, pô.
E essa proposta aí que está circulando, que não é oficial ainda, mas queria até ouvir um pouco a opinião do Leandro e também a sua, Gustavo. Parece que o Palmeiras vai oferecer R$150 mil mensais fixos para o Valdívia, isso vai estar em carteira, e aí 50 pau por jogo. Fazendo uma conta grosseira aqui, vamos supor que o Palmeiras faça 8 jogos e que o Valdívia tenha uma frequência espetacular de 75% dos jogos, o que significa 6 jogos, vai dar mais 300, vai pingar 450 na conta dele. Se ele jogar todos é 550, e se ele ficar nessa média aí de 40%, ele vai acabar ganhando, sei lá, 300 pau no fim do mês. Acha que funciona? Acha que é uma boa? Aparentemente, os jogadores do Palmeiras querem ter ele no elenco, acham que ele pode ser um reforço onde ele jogar. Ele pode ser um reforço útil para o time, pode ser algo que seja a diferença entre ganhar ou deixar de ganhar um jogo. O que, que você acha, Leandro e Amin, dessa proposta que o Palmeiras está em vias de fazer para o Valdívia?
Eu tenho curiosidade de saber se o Valdívia acha uma boa para ele, até porque a idade que ele tem, eu não sei se ele tem propostas tão boas, teve esse balão de ensaio do Cruzeiro ao longo dessa semana. Não sei, eu estou bem curioso mesmo para saber o que, que ele acha, o que ele pensa e o que, que o staff dele, o pai dele, deve estar pensando dessa ideia de contrato. Eu sou contra, mesmo assim. Eu acho que ele já passou um pouco do ponto de saturação em alguns ambientes do clube. E eu falo do departamento médico, eu falo do dia a dia, eu falo da questão de vestiário mesmo, de roupeiro. Ele é um cara que já cansou muito, e o Palmeiras colocou muita gente séria dentro do vestiário de janeiro para cá, e gente séria gosta de trabalhar com gente séria. O Valdívia vai demorar muito tempo para provar para essas pessoas que ele é sério. Eu acho que o Palmeiras não tem esse tempo hoje.
Gustavo Cavalheiro, você vai pela mesma linha? Você acha que dá para fazer um bem bolado com o Valdívia? O que, que você acha?
Eu acho que, em levando em consideração que queiram que ele jogue, esse é o único jeito. Colocando o bolso dele ali no bicho do jogo, para ele. Porque se esperar a boa vontade dele, não vai ter. Não dá para a gente pensar que um cara que... quantos anos que ele tá? O contrato dele é desde quando?
2010.
Do dia para a noite vai falar, não, agora eu tenho que mostrar, tenho que jogar. O ano passado ele fez aquele movimento antes da Copa para se posicionar, e com razão, qualquer jogador, pô. Se você está jogando, vai disputar uma Copa do Mundo, você vai jogar toda, você vai querer comer a bola para estar bem para a Copa. Depois da Copa eu achei que ele ia sumir, ele ia dar aquele famoso migué. E ele foi, até jogou muito mais vezes do que eu achei que ele jogaria. E até no final do ano, que é uma época que ele sempre some, sempre. O mês de novembro para ele é um mês que ele não joga.
E antes do Carnaval também.
Antes do Carnaval também. São meses, assim, novembro, dezembro, né? E o Carnaval ele some, ele jogou. Se quiserem realmente ficar com ele, tem que fazer assim. Só que eu acho que essa é uma medida para mostrar também para os jogadores que a má vontade de não topar um acordo desse partiria dele, e não da diretoria. Fizemos o que a gente podia. Não vamos entrar na loucura de renovar com o mesmo valor, não vamos entrar na loucura de aumentar o salário dele, nada disso. Vamos fazer alguma coisa diferente que force ele a jogar. Bom, se conseguir, parabéns, mas eu acho que ele, e ele deveria também pensar na carreira dele, essa questão. Ele não vai ter mais um grande salário, um grande contrato pro resto da carreira dele. Até porque, mesmo no Chile, ele é reserva da seleção. E convenhamos, né? Ser reserva da seleção chilena também.
Aliás, ele tá meio que fazendo isso porque tem a Copa América agora, né? Que vai ser lá no Chile. Então ele tá. Por que ele não fala não pra seleção chilena? Uhum. Né? Não, vou jogar Copa América, coisa nenhuma. Agora eu vou me dedicar ao Palmeiras, que é quem tá me pagando salário. Eu não jogo de novembro, então ganhei. Quer dizer, sabe? Eu acho que falta isso por parte do Valdívia. Agora, deixa eu fazer aqui um contraponto, para não ficar um apedrejamento, né?
Sim, sim, claro.
Vamos pensar numa coisa. O time não tá certinho do meio para frente, né? Acho que até a volância ali tá tudo certo.
Essa posição, eu acho que é a mais carente. Mais do que o centroavante, que também é uma grande carência nossa, mas não, o 10 é o nosso problema ainda, né?
Você pode até não jogar com o 10, desde que o esquema funcione.
Sim.
Que é o que o Oswaldo tá tentando fazer. Só que ele não está conseguindo. E ele tem lá uns 8 jogadores para tentar fazer combinações, né? Variações, e com esses 8, desses 8, 4, 3 jogam, e nenhuma está funcionando.
Não está dando certo nenhuma das combinações até agora, né?
Será que não falta um cara com as características do Valdívia, e de repente o cara entra e encaixa direitinho, pelo menos... Aí que tá, você não pode fazer um esquema baseado nele. Isso aí eu vou bater sempre.
Sim.
Porque ele não é confiável, ele não vai jogar. Agora, ter um cara como ele pra mudar o jogo, o cara no banco, e botou ele 50 conto, tem que saber disso. Mas tem que ganhar o jogo.
Ótimo bicho.
De repente, será que não é negócio pensar desse jeito?
E assim, Conrado, é evidente que me instiga a ideia de um Valdívia que faça 5 partidas como ele fez contra o Grêmio no passado, um partidaço, dono do jogo, que conduz o Palmeiras a uma virada, a uma vitória, e o Palmeiras acaba sendo campeão brasileiro em dezembro, e a consagração do Valdívia que deu a volta por cima. Puxa!
Calou, Gustavo.
Nossa, ótimo, até porque sei lá, o Valdívia, para essa garotada que estava no domingo, para quem não foi no domingo e ficou em casa também, o Valdívia representa uma coisa carismática que, no fim das contas, dá algum tipo de ganho para a torcida, para a massa do Palmeiras mesmo. É um molecado que vai gostar de alguém, isso é o que importa. Mas eu não acredito nisso, a questão é que é como você falar de um casamento que acabou, sabe? O olho não brilha, a mensagem entra no meu ouvido e não vira nada sentimental na minha cabeça. Eu não acredito nessa ideia. Mas talvez...
Percebam que quando se trata de Jorge Valdívia, a polêmica é eterna. Não para nunca e ninguém consegue nunca chegar a conclusão nenhuma. Uma coisa é certa, tem Valdívia, tem polêmica. Tem Valdívia, tem alguém com o saco cheio. Né? Às vezes somos nós palmeirenses, às vezes são os inimigos.
Sim.
Né? A maioria das vezes somos nós, vamos combinar. E custa caro. Muito bem, gostaria de convidá-los, os ouvintes do Verdade Classic Rock, a participar do programa pelo Twitter, através da hashtag VCRManifestação. Então mande pelo Twitter, faça... seu pedido de música para entrar na playlist da semana que vem. Faça sua pergunta para o Leandro e a mim, para o Gustavo Cavalheiro. Vamos continuar falando de Palmeiras neste programa que tem um viés político, né? Ainda sobre os efeitos da grande manifestação do domingo e da faixa, da gloriosa faixa amarela do Gustavão, que fez sucesso aqui na rádio também. Então, tirou foto, vocês precisam ver o que aconteceu aqui. Mas vamos dar sequência no nossa playlist de rock and roll, seguindo o nosso tema Cream, no Verdazo Classic Rock. Ramones, no verdade, o Classic Rock, I'm Against It. É, o cara contra tudo, né? Aliás, é, nada me tira da cabeça que é, aquela música dos Titãs, é, aquela que eu não gosto de nada.
Vem daí.
Eu acho que a inspiração veio daí. Ramones, I'm Against It, do álbum Road to Ruin, de 1978. Aliás, em 1978, o álbum foi lançado em 21 de setembro de 78. E no dia 20 de setembro de 78, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro em agosto. E aí mandaram embora o Jorge Vieira, até o seu Valdir ficou como técnico interino alguns jogos. E aí o Palmeiras recontratou Dom Nelson Ernesto Firpo Nunes para ser o técnico do Palmeiras. E na estreia, no dia 20 de setembro, né, um dia antes que os Ramones lançaram esse álbum Road to Ruin, o Palmeiras enfiou 5-1 na Portuguesa Santista e o Firpo Nunes, que já estava na descendente da carreira, né, com o Jorge, foi na década de 60, ele me sai com essa na imprensa, que o time dele ia ser um ciclone. E não foi exatamente o que aconteceu, né?
Não foi exatamente.
É, o time de 78 que perdeu o Campeonato Brasileiro em agosto, acho que foi o último suspiro de um bom time que o Palmeiras teve, e aí foi aquela longa fase, pelo menos até 86, quando voltou a ter um time razoável, e aí depois mais 7 anos até a gente voltar a ganhar alguma coisa. Mas, enfim, fica o registro. Enquanto os Ramones lançavam o álbum Road to Ruin, o Palmeiras contratava Firpo Nunes, que lançou o seu ciclone, meteu 5-1 na Portuguesa Santista. E vocês ouviram Politician, do Cream. Cream, um power trio da década de 60, um grande grupo da década de 60, formado por Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. O álbum é Wheels of Fire, não é o álbum mais famoso do Cream, que é o Disraeli Gears, mas é um grande álbum também, Wheels of Fire, de 1968, a faixa Politician. Muito legal essa faixa, que você tem dois solos do Eric Clapton, um brigando com o outro ao mesmo tempo, muito bacana. E essa é a continuação da playlist do Verdazzo Classic Rock desta semana, que recebe aqui Gustavo Cavalheiro, o grande mentor da faixa Fora Valdívia, da manifestação do último fim de semana. Gustavo Cavalheiro, o que você está achando do time do Palmeiras de basquete? Você acompanha o basquete, Gustavo?
Acompanho não tanto em loco lá no nosso novo ginásio, mas normalmente ali na empresa RGT, no canal...
No canal Acabo.
Acabo do RGT, no ST... Né? Eles não falam o nome nessa. Eles não falam Allianz Parque, eu não falo o nome deles.
Não, nem devemos.
Essa é a lenda máxima nossa aqui. Então acompanho mais pela TV e eu acho interessante o time do Palmeiras. Principalmente o nosso grande armador. Mas eu sinto ainda falta, não sei se é saudosismo ou não, sinto falta do nosso pivô com o nome do ex-presidente ainda, porque ele era um cara engraçado, né? O Tyrone era um cara bem engraçadão e tal, ainda sinto a falta dele.
Tyrone foi pro Mogi.
Foi, né? E, pô, eu achei uma pena. Eu ainda acho assim, o time do Palmeiras tá indo bem, tá melhorou, pô, bastante, mas eu ainda espero ainda o Palmeiras, do tamanho do Palmeiras no basquete também, com grandes caras.
Eu publiquei no começo dessa temporada, no meio do ano passado, no Verdazzo, né, Conrado, uma entrevista com o diretor de basquete do Palmeiras, um dos membros da diretoria de basquete, o Ciro Casanova, e perguntei sobre os que saíram, né? E a resposta sobre a saída do Tyrone do Palmeiras não está publicada, mas porque foi me pedido off, mas ele saiu não por causa do basquete, e sim por causa de problemas comportamentais mesmo, de dia a dia. Mas de toda forma é um cara que até hoje a gente vê pelas redes sociais, é um cara que participa do Palmeiras, ele costuma assistir, sempre coloca uma hashtag, alguma coisa, ainda tem Palmeiras dentro dele, né?
Leandro e a mim, Gustavo mencionou aqui que o time do Palmeiras ainda não está tão forte, o time de basquete, não está tão forte como todos nós gostaríamos. Embora esteja mais ou menos na mesma faixa da tabela do que no ano passado, né? pouquinho melhor, né? Ano passado classificou em 11º, se não me falha a memória. E agora está entre 8º e 9º. Vai pegar o Pinheiros, muito provavelmente, no playoff. Ainda faltam 3 partidas para terminar a fase de classificação. Mas é muito, muito provável que pegue o Pinheiros. A dúvida é se vai pegar com a vantagem do mando no 5º jogo ou não. Né? Se é que vai ter 5º jogo. Se é que vamos pegar o Pinheiros. Mas é o que as probabilidades indicam, né? Mas eu gostaria de saber de você, Leandro e a mim, quais são as perspectivas para os playoffs e um pouco de que você traçasse um paralelo entre o time desse ano e o time do ano passado, já que o Gustavo mencionou o Tyrone.
Conseguir passar da próxima fase, da primeira fase de playoffs, é o grande objetivo e é a final de campeonato para esse elenco. Isso os próprios jogadores afirmam, o Maxi falou para mim numa entrevista recente que era isso, ele tinha o grande sonho dele é classificar o Palmeiras para a Sul-Americana, mas o objetivo do grupo é passar a primeira fase de playoffs.
Ficar entre os 8.
Conseguir passar desse momento de playoffs é o máximo. O time de hoje tem menos líderes em quadra. Para momentos de decisão, é um time que sofre um pouco mais. Aquela bola que está quente, aquele último minuto. Então é um time que, em momentos de decisão, perde um pouco de capacidade em relação ao time da temporada passada. No entanto, nos 40 minutos corridos, esse time é mais técnico, ele tem mais recursos. Só que a gente perde boa parte desse pensamento de recursos quando olha para o departamento médico e vê que a gente tem ao menos 2 jogadores totalmente fora e ao menos outros 2 que estão jogando, mas estão jogando baleados. Então a gente vai chegar nos playoffs distante da força ideal, da parte física, que a gente, pelo menos da parte física, a gente está bastante longe do que deveria.
Eu noto o Palmeiras com valores individuais muito interessantes, né? O Neto, que já estava na temporada passada,
amadureceu bastante,
crescendo. Embora ele não seja tão novo quanto ele aparenta ser, ele já tem 28 anos. Nossa. Mas ele está crescendo, né? Nesta fase da carreira dele. Ele jogava pelo Araraquara, se não me engano. Ele não era um cara que tinha destaque no cenário nacional, até porque o time do Araraquara também não vinha jogando o NBB. Mas ele, depois que ele veio para o Palmeiras, ele realmente encontrou um grande basquete, talvez até inspirado pelo próprio coração, ele que se declarou palmeirense. Ele que nasceu em Rondônia, né?
Isso.
Veio para São Paulo para jogar basquete, e lá de Rondônia trouxe o coração palmeirense e de repente se viu jogando profissionalmente pelo Palmeiras. Então deve ter alguma coisa disso também nessa subida de rendimento dele. Você também tem o Toy Loy, que eu acho que é um dos grandes pivôs do basquete nacional, do basquete brasileiro, embora ele seja americano, mas que está jogando por aqui. É um dos grandes reboteiros do NBB. E o Maxi, né? O Maxi que não vou fazer o trocadilho. Tá com vontade, mas não vou fazer o trocadilho. O Maxi está jogando muita bola. Ele está em fim de carreira, já está com 35 para 36 anos, né, Leandro?
Sim, 36 anos.
36 quase. Anos já?
E é importante a gente contextualizar sobre o Maxi, que a gente está vendo, provavelmente os últimos momentos de competição de topo, de um dos maiores jogadores da história do basquete argentino, sim. A gente que não sabia disso antes. Recentemente, um site especializado de basquete na Argentina fez uma pesquisa online para que as pessoas escolhessem os melhores jogadores. E tanto o Nico quanto o Maxi estavam entre os 30. O Nico é o reserva imediato do Janela, que nesse momento está contundido. Então, é um privilégio ver esse jogador e ver o quanto ele se identificou com o Palmeiras.
É porque eles não fizeram parte daquela geração vencedora da Argentina. Sim. De 10 anos atrás, né?
Exato.
Que ganharam o Mundial, ganharam o Mundial ou ganharam a Olimpíada?
Ganharam a Olimpíada.
Ganharam a Olimpíada e foram vice-mundiais, né?
Mas o Maxi era o substituto imediato ali. Era no time que jogou a Olimpíada, era Prigioni e Pepe Sanches. O terceiro era ele.
Era ele, né? Ele não teve a chance. Por isso que talvez ele não tenha ficado conhecido aqui. Mas são valores individuais muito bons, né? Provavelmente vamos perder o Maxi no final dessa temporada, né? Então a reposição precisa ser feita. E as outras duas posições eu acho que carece também, né? A 3 e a 4 eu acho que podiam ser um pouquinho mais fortalecidas, e aí a gente espera que... Estamos com tanto dinheiro, né, Paulo Nobre?
Dá uma melhorada,
dá uma ajudinha para os caras do basquete, que, né?
Chama o
custa
cara
tão pouco relativamente, né?
Chama o cara da Crefisa lá, né?
Pois é.
A camisa é regata, mas tem espaço para patrocínio.
Tem espaço, tem, vamos lá, vamos lá, vamos ajudar o basquete aí. É.
Posso só fazer uma pergunta rápida para vocês?
Claro. No
basquete, sou só eu que sou chato com muita coisa, ou mais alguém, ou vocês também, se irritam profundamente de ver o time do Pinheiros jogando com o uniforme do paulistano?
Cara, vermelho, né?
Não é um absurdo, tá vermelho e branco, branco e vermelho, o time do Pinheiros, a mesma coisa que, sei lá, o Palmeiras jogar de preto e branco.
É estranho isso.
Não é muito estranho
isso. Isso é uma imposição do patrocinador que hoje na hora do almoço, viu, amigos, este patrocinador, que é de uma TV a cabo, estava em minha casa, virou minha casa de ponta cabeça e não conseguiu instalar os seus serviços em minha residência. Portanto, mas mais é do bom, que viu? Nunca concordo com você.
Mas é bom não instalar, porque choveu.
Choveu, quase, ferrou, choveu, né?
É, ele é de açúcar.
Não rimou, mas choveu, ferrou. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Agora, encerramos aqui o assunto basquete e vamos para o futebol, né? Afinal de contas, é o que move o coração de todos os palmeirenses. O Palmeiras enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de maio.
Nesse manifestações, fim de semana.
Tá vendo? Né? Penso que é à toa que as coisas acontecem. Existe uma conspiração cósmica para que tudo isso aconteça. E o Palmeiras vai com dois desfalques, né? Tóbio, mais uma vez... parece que tem um esquema de monitoramento fisiológico que avisa quando vai estourar, e o Tobi está precisando de reforço, porque é já a segunda vez que acontece isso nesse início de temporada. E o Alione também sentiu um incômodo, e parece que quem vai para o jogo vai ser o Vitor Ramos, que é o reserva imediato pela direita, e o Rafael Marques, que arrebentou no treino, fez 3 gols, e segundo comentários dos setoristas, o Oswaldo mexeu no esquema, né? Aquele esquema com 3 meias, parece que ele pela primeira vez resolveu mexer, ele voltou a jogar com 2 meias e o Rafael Marques jogou como atacante ao lado do Cristaldo. E aí 3-0, 3 gols do Rafael Marques. Eu não vi, né? Não consigo tirar conclusões a respeito disso, só tenho as informações. Mas só o fato do Oswaldo estar mexendo, estar buscando alternativas, não só fazendo rodízio, mas mexendo naquele esquema que parecia engessado, ele está tentando coisa nova. Parece que é uma boa notícia, né, Gustavão?
Eu gostei, assim, o Rafael Marques foi um cara que eu paguei minha língua, né? Quando contratou, eu xinguei.
Falei, todos nós, né?
Falei, pô, por que trouxeram esse cara, não sei o quê. E mesmo naqueles jogos que ele entrou, né, a movimentação dele, ele tá um jogador diferente do que aquilo que a gente viu. Aquele jogador que ainda era menino no Palmeiras, e era horrível, né? Ele tropeçava na linha de cal, né, quando ele era menino. Hoje ele tem uma movimentação boa, e eu achei interessante quando o Oswaldo falou que ele joga nas 4 posições, 3 da meia e a da frente, né? Então, ele virou o grande coringa ali na montagem do Oswaldo. Eu espero mesmo, eu estava esperando que tivesse uma mudança do que a gente chama de daquele 4, que ele joga com 5 mais ou menos, né? Porque fica 2, 3 e 1 na frente, né? Então, que ele mudasse o meio campo e colocasse, fizesse 2 volantes e 2 meias, né? Que é uma coisa mais tradicional, com 2 atacantes na frente. Porque o que eu sinto que está faltando nesse time do Palmeiras, que qualquer time que joga fechado, aquele jogador de frente fica muito isolado, ele não acaba fazendo um pivô, porque nenhum deles tem essa habilidade de pivô, mesmo o Leandro, mesmo o Cristaldo. E acaba, os 3 que seriam para armação acabam batendo de frente com, sei lá, 4, 5 marcadores que não querem jogar.
Não deu liga ainda, né?
Não tem como. Então acho que talvez colocando 2 e 2 na frente, talvez segure um pouco mais ali a defesa dos caras mais para a área. Então eu espero que dê uma melhorada aí.
Leandro e Amin, te agrada essa experiência do Oswaldo? Não necessariamente com relação ao nome do Rafael Marques, que, segundo o Gustavo, calou a boca. Ainda não calou também, né? Mas ele não é aquela unanimidade, mas tá longe de ser aquela nhaca que todo mundo achou que ia ser. Mas te agrada essa mexida do Oswaldo? Você acha que ele devia insistir um pouco mais no esquema que já tava meio que pegando de um jeito ou de outro, os jogadores já estavam se acostumando? O que você acha?
Não, me agrada sim. Daqui a pouco ele vai ter Cleiton Xavier, daqui a pouco ele vai ter Kelvin, daqui a pouco vai ter que... vai voltar Leandro. Será que vai voltar o Leandro? Mochi. Pode ser que volte o Valdívia. Ele tem coisa nova, muito ingrediente novo, então ele tem que testar, tem que mexer alguma coisa. Já é dia 20 de março, ele já viu uma maneira do time jogar. Agora foi aquilo que você mesmo falou na semana passada, ele já achou uma maneira do Palmeiras agir, está na hora de ele achar uma maneira do Palmeiras reagir, porque hoje o Palmeiras não tem uma variação tática. O Palmeiras, se acontece alguma coisa imprevista em campo, ainda não testou nada diferente. Então, essa é a hora de testar, é agora. Até porque a classificação do Campeonato Paulista já está bem encaminhada.
O sistema defensivo parece cada vez mais sólido, cada vez mais bem arrumadinho. As peças todas estão, no mínimo, em nível satisfatório. Algumas ali, talvez, uma ou outra cornetinha. Por exemplo, o João Paulo na lateral esquerda, mas ele é reserva, né? Também você pode querer dois caras de nível A estrelinha na mesma posição. Mas é claro, o torcedor reclama. Claro. Mas em linhas gerais, eu acho que o sistema defensivo está bem montado, a casinha está fechada. Lógico, de vez em quando ele tem um buraco ali na cobertura, às vezes um erro de posicionamento ali na composição dos dois volantes, mas isso é com o tempo, né? Parece que está tudo bem encaminhado. Agora, o que falta realmente é do meio para frente, a criação ainda está capenga, e é o que a gente espera. Tudo depende muito do que vai acontecer com o Valdívia, né? O Valdívia acaba sendo, embora o Cleiton Xavier também ainda seja uma das grandes esperanças, mas o Valdívia é aquela certeza. E quando ele joga, ele vai fazer um negócio diferente, ele vai abrir uma defesa, ele vai expulsar um adversário. É aquele cara que, né, pode resolver. Por outro lado, tem esse problema comportamental dele, esse problema de compromisso dele, que faz com que todos nós queremos mandá-lo para o inferno. Afinal de contas, o inferno não necessariamente é um lugar ruim para se morar, né, Valdívia? um dos riffs mais legais do AC/DC, Hell Ain't a Bad Place to Be, do álbum Let There Be Rock, de 1977. Não deve ser um lugar tão ruim. Tem nego mandando o Valdívia pro inferno? Você deve ter pergunta pra ele, né? Vai que ele renova, né? Vai que ele renova. Ainda tô com isso na cabeça. Muito bem, senhores. Tivemos AC/DC fechando a playlist de hoje do Verdazo Classic Rock. Gostaria de agradecer aos amigos que participaram do programa. Muito obrigado, Gustavo Cavalheiro, por comparecer aqui nos estúdios da Central 3. Trouxe a faixa, tirou foto com todo mundo. Contou a experiência de participar da manifestação no domingo com essa faixa inusitada.
É legal ser famoso?
Todo mundo me zoando pra caramba com esse negócio. Mas é legal assim. Pô, eu acho que a última grande fama de internet que eu tinha era quando eu tinha o Porkut.
Que pra também era muito trocadilho. Era a comunidade Porkut.
Foi maior que a do Palmeiras.
É obra desse caboclo aqui.
Durante muito tempo ela foi maior que a do Palmeiras até. Pô, era um negócio legal pra caramba. Então, assim, finalizando, eu queria mandar fazer uma parte Maguila aqui, mandar abraço pra um monte de gente que pediu pra eu mandar abraço.
Momento Maguila.
É, momento Maguila. Então eu queria mandar um abraço pro meu amigo flamenguista, rubro-negro. Não posso falar flamenguista que ele fica bravo. Rodrigo Curti, um grande amigão aí de longa data, todos os palmeirenses, meu pai, minha mãe, meu irmão Ricardo estava ouvindo em Cuiabá para São Paulo, ouvindo o programa. E, pô, eu queria também mandar um abraço principalmente para todos vocês que tiraram fotos, deram risadas, vieram falar, e de qualquer time aí, veio falar que, pô, Valdívia, essa caneia mesmo, Palmeiras, que a gente tem que arranjar um outro camisa 10 que honre a tradição e glória do nosso alviverde imponente. Um abraço para todos.
Valeu, Gustavão. Leandro Amin, suas considerações finais de mais um Verdazo Classic Rock. Daqui a pouco tem basquete, hein?
Correndo daqui pro ginásio. E Conradão, é o seguinte, se você porventura gosta da Dilma, eventualmente gosta do Alckmin, de repente é partidário do PMDB, ou se você gosta do Valdívia, o importante é que você goste muito do humor. Tenha bom humor, que as coisas ficam um pouquinho mais fáceis de lidar nessa vida. Grande abraço.
Ó, dá vontade até de colocar mais uma trilha aqui depois dessa. Grande Leandro aí. Muito bem, ficamos por aqui em mais um Verdazo Classic Rock. Semana que vem tem mais. Obrigado por ouvir mais um programa. Eu sou o Conrado Cacace. Saudações alviverdes a todos.